Olá, eu sou o Dom.
Eu sou o Guilherme.
E estamos de volta com mais um episódio do seu podcast favorito, que é o Manda 7. Olha só que beleza, Guilherme.
Que beleza.
Estamos de volta, né? Quem diria? Sobrevivendo.
Ainda, mas estamos saindo, né? Crianças do futuro. Coronials. Estamos saindo da pandemia.
Vai cunhar um termo na história. Uma geração Coronials. Que foi conhecida como Coronials.
Exatamente. Nossa, porque a galera tava em casa. A galera tava em casa fazendo pão e maratonando o Estúdio Ghibli, mas nos intervalos, né? Tava aí nascendo aí os Átilas todos.
Só isso, né? Porque essa geração toda vai ser aquela geração completamente lavada, sem coloração de pele nenhuma, com alta deficiência de vitamina D.
Vitamina D.
Nossa senhora, mano.
Eles todos vão se chamar, os homens vão todos se chamar Átila.
Espero, né? Espero muito.
Espero que Átila e não Olavo.
Nossa, mano. Puta que pariu. Nunca mais alguém vai conseguir chamar um filho de Olavo no Brasil. Não tem condição, mano. Não tem condição. Acabou. Não botem essa carga negativa. Deixa, sei lá, mano. Não, esquece, abole. Tipo, ninguém mais chama Olavo. Vamos combinar. Acabou. Que esse nome não dá mais, beleza?
Matamos.
Ai, mas vai, temos recadinhos e avisos já de início, Guilherme.
Rapaz, nós temos, olha só que bonito. Eu tenho que agradecer aqui uma galera, tenho que agradecer principalmente o Bernardo. Na verdade, eu vou agradecer o Bernardo Goiabeira e o Rodolfo Augusto, que são os camaradas, nossos colegas podcasters do podcast Subempregados.
Rapaz, olha só, a gente já tá fazendo amizades na podosfera. Exatamente. Eles falam assim, né? É a galera da podosfera.
Muito maneiro, cara. Muito cool. A gente recebeu mensagem deles, umas dicas e tal. Estamos trocando experiência, estamos trocando tudo. Fomos lá ouvir os podcasts dos camaradas. Eles já têm alguns episódios. Eu acho que a essa altura, acredito que estão no quinto episódio. É muito interessante, é muito legal.
Os caras gravou esse, não é isso?
É, a essa altura. É exatamente, cara. Olha, a gente tem que explicar aqui como é que funciona esse ciclo, né? Esse tempo do podcast. Eles já estão no sexto?
Já. Ah, então lançaram um no dia 5.
Ah, é por isso que acabaram de lançar.
O trabalho dos caras é muito legal. Eu dou muita risada, mano. É muito engraçado. E eles têm musiquinhas pra cada um dos participantes que vai entrando no bagulho. É muito legal, mano. Eu quero musiquinha pra mim também, cara. Qual vai ser a minha musiquinha?
É muito engraçado o jeito do humor muito seco deles, assim. Nossa, muito interessante.
Nossa, total, né, mano?
Ouçam, sigam. Muito bom pros seus momentos. Todos nós precisamos lavar a louça. Todos nós precisamos cortar a grama. Exatamente. Esses momentos, a gente tem uma galera.
Mano, você tá vivendo em que país, tá ligado?
Eu tô tentando. Tá saindo, eu tô levando em consideração que quem tá ouvindo isso tá num mundo que voltou.
Ah, entendi.
Entendeu? Pessoas do futuro, pelo amor, vocês estão fazendo pão e vendo o Estúdio Ghibli até hoje? Tipo, em 2040? Não, né?
Tá valendo. É uma boa coisa, continuem fazendo isso, mas peguem sol e tomem suplemento de vitamina D.
Então é isso aí, pessoas, no Anchor ou no Spotify ou no seu agregador preferido, procure por Subempregados. Um abraço aí pra galera.
Subempregados, só que tudo juntinho, né? Subempregados.
Exatamente. Um abraço aí pra galera. Bernardo, Goiabeira e Rodolfo Augusto.
Beijo, beijo.
Vamos lá. Então vamos pra nossa lista de hoje.
Vamos! E hoje qual é o tema, Guilherme?
Hoje o tema é os jogos que foram muito marcantes pra nós, né? As pessoas das novas gerações, as pessoas um pouco logo depois de nós, já provavelmente podem nunca ter visto esses jogos, mas foram super marcantes. Vale a pena dar uma pesquisada, entendeu?
Até porque grande parte desses, não sei da onde você vai buscar, né? Mas alguns jogos meus aqui rodavam em sistemas operacionais que não tem mais.
Que isso? Você foi aonde?
Não tem mais, cara. Tem coisa aqui que eu acho que nem dá pra jogar mais, cara. Então, puxa lá, manda aí. Qual foi o teu primeiro item?
Então, vambora. A minha primeira opção é assim. Eu era um jovem começando a trabalhar, juntando dinheiro para comprar o meu primeiro PC.
Um jovem mancebo.
Eu nunca tive um videogame. Eu nunca tive um videogame meu, nunca tive console em casa, nunca tive. Eu jogava sempre coisas na casa de amigos, ou então alugava naquelas casas que havia, que existiam, né? Que você ia lá, cara, e pagava por hora.
Era muito bom, mano.
Era muito bom. Era muito bom porque era toda uma experiência antropológica também, né? Era, você ia lá e encontrava com a galera, tinha os amigos de lá.
A galera ficava jogando toda, né? E tinham diversos videogames diferentes, diversos consoles diferentes, um monte de jogo.
Tinha aquele cara de lá que você queria derrubar naquela parada, de vez em quando vocês jogavam juntos e tal. Tinha essas experiências que eram dali, específicas daquele ambiente. A primeira coisa que eu comprei não foi um console, não foi um videogame, foi um PC. Quando eu comprei, eu pensei assim, pô, legal, vou fazer aqui minhas coisas. Uhum. Mas é, chegava naquela hora de jogar, né? E aí, tinha... Alguém me indicou um jogo e eu falei assim, nossa, eu acho que tem emulador pra isso.
Nossa, emuladores.
É, e aí eu instalei um emulador, peguei o ROM do jogo e peguei o jogo pra rodar. Era um ROM que eu podia, era uma parada que eu podia mesmo, porque, enfim, era um sistema já legado e tal, que não existia mais. E eu fui lá rodar e eu viciei. Eu viciei de um jeito, porque era um jogo simples, com uma música hipnotizante, e era maravilhoso, cara. Foi o emulador de GBA, de Game Boy Advance.
Boa.
E foi o Final Fantasy Tactics.
Nossa, esse jogo é muito bom, cara. Ele é muito bom, cara.
Cara, é impressionante como uma coisa me capturou pela simplicidade, porque é um jogo super simples, com uma premissa super simples. Ele carrega o nome de peso, né? A carga do Final Fantasy.
Sim.
Mas
inclusive,
não é...
Não é sequência direta, né? Ele tá diretamente envolvido com o mundo de Final Fantasy e ele tem a mesma pegada do Final Fantasy Tactics que rolou pra PlayStation, né?
Sim, sim.
E traz pro portátil.
É.
E, cara, mas dá aquela cara muito mais levinha, muito mais bonitinha e fofinha, né? Por causa das animações e da forma como ele é feito.
Sim.
E mais... Nossa, cara, o começo da história desse jogo é fantástico, né? Que ele tá lá na... Tá rolando aquela briguinha de bola de neve.
De
o cara
bola
mete
de
uma
neve.
Pedra dentro da bola de neve, mano. Olha que criança maldita, velho. E aí vai acontecendo uma série de coisas. Ele é transportado direto pro mundo lá do Final Fantasy. É muito maneiro. É muito maneiro, cara.
Então, assim, é um joguinho de batalha de turnos, né? Tem
o turn-based. Yes.
Então você tem um time de um lado e um time do outro. Você tem ali o posicionamento, então... Você tem a possibilidade de se posicionar no turno e fazer o seu ataque e vai tendo essa estratégia. O jogo é super simples, tem aquele visualzinho, né, chibizinho bonitinho, tal. Uhum. E tem uma musiquinha, cara, tem uma música que ela ficava... Eu não sei, eu perdi meses. E eu acho impressionante, uma das coisas que eu acho impressionante de arquitetura de game é justamente essa galera que consegue fazer uma música que você fica preso. Sabe, em geral a música é uma coisa que as pessoas enjoam. Não, eles criam umas músicas bad, umas caminhas, né? Aquelas que são super, ficam ali na delas sem tomar muito a frente. E você se acostuma com aquele som e ouve durante muito tempo, e é muito bom, assim.
Mas você tem esse cuidado, né? Em diversos jogos você tem esse cuidado com a trilha sonora. Por exemplo, a trilha sonora do Super Mario lá, que, cara, era...
Sim, cara.
Fantástico, era uma parada... De outro mundo, assim, né? Mas, espero que eu não tenha cagado um outro item seu, né?
Não, tá tranquilo.
Tipo, o cara de parar e trabalhar aquela trilha sonora pra poder não só embasar aquilo ali, mas ela funciona também como base pras outras trilhas de outras fases, levando em consideração a fase que tá rolando. É bem legal, cara, é bem legal.
É interessante. Acaba que é isso, né? No final das contas, quando você retorna pro jogo e tudo, a música, aquela música era uma cama e ela tem uma versão um pouco mais agressiva na hora de enfrentar um chefe.
Uhum.
E ela tem uma versão um pouco mais mellow ali na hora que você encontra uma pessoa e tem um diálogo. É uma parte bonita dessa engenharia, né, do jogo.
E eu acho que funciona, esse jogo ele funciona pra todo mundo, dos que curtem uma pegada... Ele tem um quê de JRPG, né, de pegar essa coisa lá dos orientais lá, mas ele não apela tanto assim pra pegada do RPG, então você não tem tanta distribuição de pontos e essas coisas. Você tem algumas classes, mas ele é primariamente turn-based, né? Ele é baseado em turno e você tem aquelas opções, estratégia que você vai montando, a equipe que você vai montando ali na... pra poder enfrentar cada uma das batalhas que você vai se deparando.
Sim.
Isso é muito legal, porque dá uma um range de possibilidade que não é, sim, qualquer jogo que te dá, né? Você pode montar o seu time da forma que você quiser e é bem divertido, é bem legal, super recomendo também, cara. Muito bom, muito bom.
Na época, os jogos para plataformas móveis, né, para plataformas portáteis, eles eram muito versões muito simplificadas dos jogos para os consoles, né? Porque a capacidade computacional era muito menor, né? Sim, sim. Então eles conseguiram, mas eles conseguiram criar uma coisa que tinha, que trazia essa experiência, que era realmente muito interessante, independente de ser simplesmente um jogo de um portátil que tinha pouca capacidade de processamento, ainda assim era muito bom, era uma experiência muito boa, da qualidade de uma experiência de console mesmo. E eu fiquei hipnotizado e perdi tardes e noites nessa merda durante muito tempo, porque era isso, era muito bonzinho, simplesinho, bonitinho, fofinho, bonzinho.
Pois é, quem me conhece da Twitch ou dos outros lugares que eu fico jogando joguinhos com o pessoal sabe que eu não sou do tipo que volta pra jogar um jogo que eu já zerei. Mas esse jogo é um dos pouquíssimos que eu voltei pra jogar, porque não importa, é sempre muito divertida. Porque é aquela coisa, né? Montar time diferente, ali habilitar as habilidades deles, né? Tipo, pegar as skills diferentes, evoluir cada um dos personagens com a classe diferente, te dá uma rejogabilidade muito alta pra mesmo um jogo tão simples, né? Então essa mecânica deixa você voltar quantas vezes forem e vai ser sempre divertido. E bem provável que seja uma experiência bem diferente, né?
Sim, sim, sim.
Muito bom, cara.
É isso.
Gostei do seu primeiro item, mano. Gostei.
Muito obrigado.
Vamos pro próximo?
Vambora.
Essa minha opção, ela foi um joguinho criado em 1994 e eu descobri agora há pouco que é pela Epic Mega Games, que foi um dos nomes que acabou mudando e virou a Epic Games, que é produtora e desenvolvedora de jogos hoje, que dá um monte de jogo de graça. Então, se não tá tão inclinado a querer comprar jogo e tal, não sei o quê, ainda assim, vale abaixar e instalar o negócio da Epic, porque ele distribui de vez em quando os jogos gratuitos. A plataforma, olha que beleza.
Não, você baixa o app, baixa o aplicativo no seu PC e aí mete lá da plataforma. E toda semana, basicamente, eles escolhem um jogo e põem lá grátis. Você pega, mete ele na sua biblioteca de jogos que fica lá. Você não precisa nem baixar e instalar agora.
Exato.
Mas quando você decidir, você vai lá, pega, instala
e
joga.
Tem joguinho pra jogar. Mas eu não tô aqui pra fazer propaganda da Epic, né?
É.
Inclusive, patrocina nós. Se patrocinar nós, dona Epic. Ô, dona Epic, patrocina nós aí, ó. Content creators, caralho. Muito bem. Mas esse jogo foi um joguinho lançado em 1994. Ele era aquele bem estilinho plataforma 2D, normal, né?
Sim,
ele ficou famoso junto com aquela galera do DOS, né? Tipo Prince of Persia, essas coisas assim. Lembra? O DOS, aquele sistema operacional text-based total. Exatamente,
nossa,
cara.
Ninguém lembra, cara. Mas ninguém lembra.
Não, e eu peguei o finalzinho do DOS, né?
Mais ou menos assim, você que tá ouvindo aí agora, se você for ao banco fazer uma conta, tal, não sei o quê, tenta olhar o que tá no monitor do PC dos camaradas lá do banco. Isso é o DOS.
Era parecido com aquilo ali, mas aquele lá não é o DOS, não. É outra coisa, né? Se não me engano, o sistema de banco é mainframe, né? Sei lá, mano.
Não, era. Podia ser, mas era o Novell Network que normalmente rodava em cima de DOS.
Boa, mas vamos lá. Isso fica pra coisas
acabou
velhas.
O assunto,
que,
né?
Que entregam. Sete coisas que entregam a nossa idade. É outro podcast.
A gente já mandou muito mais de sete coisas.
Puta que pariu, mas é pra fazer. Encher linguiça e fazer um episódio. Não tem problema.
Então vamos lá, o joguinho.
Esse jogo foi de 94, lá, lançado pra plataforma de DOS. E ele chama. Mas antes de falar que ele chama, eu tenho que contar o quão era estúpido. Não, vamos lá. Ele chama...
Para!
Porra. O nome do joguinho é Jazz Jackrabbit. Né, que tem... Segue, né, pela obviedade, é a desgrama de um coelho que você vai seguindo nas plataformas. E ele tem altas armas explosivas, dá tiro e tem uns inimigos e tal que ele vai passando. Bem plataforma, 2Dzão, ele vai pulando bonitinho, fofinho. Mas eu, quando joguei, apesar de não parecer, eu era relativamente novo e não entendia muito essa questão de mecânica, de dificuldade de jogo, como é que era. Os jogos eram em inglês também. Então eu não sabia falar inglês. E aí eu jogava no computador do meu pai. Na hora de jogar, ele te dava a opção de escolher a dificuldade do jogo, tá ligado? E aí a dificuldade do primeiro, o Easy, era um bebezinho. A Medium era um cara adolescente. E a Hardcore lá, o Hard, era um cara que era tipo um coelho, mas com a faixa de Rambo, todo bombado, com as armas e tal, não sei o quê. Então, o que acontecia? Eu começava a jogar o jogo, dava play e lá tinha que selecionar o bagulho. E eu sempre começava um jogo novo, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Tipo, eu tava... E aí eu passava a mesma coisa toda vez, igual criança. E, que é lógico, eu era criança. Mas aí eu fazia isso. E aí, quando chegava nessa fase de escolher, eu não queria jogar com um bebezinho. Eu queria jogar com o quê? Com a porra do Rambo. E aí eu pegava o bicho parrudão, coelhão bobado, e não conseguia passar das fases porque eu tava no modo hard, tá ligado? E eu não entendi o que eu tava fazendo.
Você falou coelhão bobado.
Ah, bobado não. Coelhão bombado.
Ok.
E, mano, sofria pra passar nas fases porque não tinha habilidade coordenação assim, motora, né? E aí
sofria logo no hard.
Muito, cara. E dá uma olhada no Jazz Jackrabbit aí. Deixa eu botar aqui no Google.
Eu tô olhando aqui esse coelho verde,
mano,
bombado.
Ele é muito bonitinho, cara. Porque tem um coelhinho, tá não sei o quê, fofinho. E ele tem as plataformas, tipo, bem coisa besta mesmo. As armas nem eram lá, tipo, a arma e tal. Mas era aquele padrãozão. Ele ia pulando nas fases, tinha as plataformas pra pular em cima, pega os itens, dá tiro nos outros.
Coelho, eu tô vendo aqui o Jazz Jackrabbit 2 aqui, eu tô vendo a imagem aqui, os coelhos meio com olho vermelho, meio que... Sei lá.
Sim, mano, ele tem umas cara meio maluco, meio retardado. Tipo assim, não é o tipo de coisa que você talvez devesse deixar sua criança jogar, entendeu?
Mas era nos anos 90.
Era os anos 90. Então as coisas não tinham a mesma importância, o mesmo peso, né?
Exatamente.
Mas realmente, os caras tinham umas caras malucas, tipo, faziam umas caretas e tal, não sei o quê. O que pra mim era infinitamente mais interessante, né? Porque você vai vendo toda aquela reação dos personagens e tal, tipo aquela parada meio bizarra. E aí você, enfim, vai pulando, vai dando tiro, mata os outros. Aqui, que é coisa melhor do que isso? É isso que um jovem.
É isso aí.
Uma jovem criança quer fazer na vida, dá tiro no outro.
Bichinho, armas, tiro, muitas cores. É isso aí,
exatamente,
cara.
Exatamente, pronto.
Sons.
Tá vendo? Por isso que a gente tá hoje aí do jeito que tá. E as crianças da nova geração estão do jeito que estão. Porque elas cresceram com de novo do Tinky Wink, porra. Aí depois reclama.
Simone tá perdida, juventude perdida. Nova. Juventude perdida, antigamente que era bom.
Isso aí. Brigadeiro sadia, porra!
Pois é.
Puta merda, mano.
Eu tô vendo aqui, cara. E o pior é que depois quando eu olhei aqui essas imagens, eu lembrei de mais uns dois jogos que podiam estar na minha lista, assim. Só agora eu lembrei. Mas, enfim.
Sim, tem muita coisa que tipo, uns pseudo-puzzle, né? São uns puzzlezinhos que você vai resolver. Ah, tem bastante, cara. Tem bastante. Inclusive, um dos primeiros jogos da Blizzard que tem muito essa pegada. Mas não vou dizer, porque provavelmente é um dos jogos que eu tô querendo
pensar. Não. Deixa isso. Deixa porque provavelmente esse episódio vai ter uma continuação. Lá na continuação eu já vou até anotar aqui uma minha lista da continuação. Mas é isso aí. Jazz Jackrabbit, Jazz, quem quiser Jack jogar. Rabbit,
criação. Da Epic Games. Bom, cara.
Eu acredito, deve ter talvez na plataforma da Epic, né? E talvez.
Não sei se tem, cara.
Também mas não sei se tem. Mas tem tava dizendo aqui que o 2 tava no GOG, sabe? O GOG é outra plataforma.
GOG. Sim. É uma outra plataformazinha dessas de vez em quando dá coisa grátis também.
Exatamente.
Então, pra galera que tá assistindo e tá querendo pensar em como é que a gente faz pra entrar no mundo dos games, né? Mesmo que se você for velho. Mano, a gente é velho pra caralho e a gente tá jogando. Então, não tem dessa de idade. Então, se você tá lá, não tá afim de gastar dinheiro, não tem problema. O que você faz? Fica de olho lá na Epic Games, fica de olho na GOG, na Steam também. Cria a continha lá, que de vez em quando eles liberam os jogos gratuitos e, mano, de graça, até injeção na testa, né, mano?
Até ônibus trocado.
Não, exatamente. Mano. Porque depois você não conseguir ônibus de volta, você vai ter que pagar mais caro, né? Essa daí não vale, não. Inclusive, quem nunca, né, pegou uma porra do ônibus trocado, mano?
Já.
Ou então, tipo, era o ônibus certo, mas indo pro lugar errado, né?
Exatamente. O primeiro que eu peguei na vida foi assim.
Ai, caralho. É sempre assim, depois que a gente não entende muito o contexto de como é que você faz pra pegar busão, né? Mas enfim, esse não é um episódio de pegar busão. É um episódio de jogos, Jazz Jackrabbit.
É isso aí. Procura aí nas plataforminhas, cara. Aí, que provavelmente esse Jazz Jack Rabbit, o 1 e o 2, pelo menos, deve estar em alguma dessas plataformas. Dá uma olhada nessas plataforminhas, que sempre tem umas coisinhas grátis aí pra gente.
Exatamente. Vamos pro próximo?
Vambora. Aí, né, eu comprei aquele PC, né? Aquele.
Ah, boa.
Pois é. E aí eu pensei assim, nossa, agora eu posso, né? Tava na época dos crianças. Tava na época de um negócio chamado kit multimídia. Porque os PCs não vinham era com isso, som. Cara. Não vinham era. Com nada pra entrar mídia física, tipo CD.
Kit multimídia. Nossa, mano, isso tinha muito que entrar no episódio de 7 coisas que entregam a idade.
Exatamente.
Kit multimídia. Que era exatamente isso. Vinha o drive, né? Os drives de input. Ou
o CD, drive de uma mídia ótica, é.
Caixinha de som.
E placa de som.
Às vezes um microfone, dependendo do quão cara era do seu kit multimídia, via aqueles microfonezinhos. E tudo naquela cor branca que amarela com 2 meses, né?
E o principal era a placa de som, pô. Que em geral era uma Sound Blaster. AWE32.
Sound Blaster. Ai, meu Windows.
Era isso aí, exatamente. E aí, cara, o meu já vinha com isso, já tinha comprado com isso, pá. E aí eu pensei, vou instalar uns jogos e tal. E os jogos vinham nos CDs, né? Os jogos maiores, que eram mais, mais complexos, assim, né? Que eram mais complexos. Eu comecei a ver umas pessoas, na casa de umas pessoas, eu comecei a ver as pessoas jogarem um estilo de jogo que me chamou muita atenção, que eram os jogos point and click. Que são os jogos que você vai ali com o personagem junto, e aí você vai andando, ele te dá as opções, pega aquele item, usa lá, tal. E tem os puzzles, sabe? Tem as coisinhas que você vai resolvendo, né? Os mistérios que você vai desvendando e tudo.
Mano, eu sou horroroso nesse tipo de jogo, velho.
Não, mas esse é o tipo de jogo em que a pessoa tá permitido de ser horrorosa. Se ela se dedicar o tempo suficiente, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Pois é, tem uma habilidade pra esses jogos que eu não tenho, que é o tal do backtrack. Então, sim, eu esqueço muito fácil, velho. E aí, eu vou andando no bagulho, e aí eu já não sei o que eu tinha que fazer, o que eu tava fazendo. Puta, muito difícil. Mas vai, continua.
Então, aí eu vi na casa de uma pessoa, só a capa do CD de um jogo. Aí eu pensei assim, nossa, esse aqui tem o clima que eu gosto, esse aqui tem um clima maneiro, então não sei o quê. Aí, na época, não era assim fácil da gente ir na internet ver gameplay e ver essas paradas. Não, não era simples
não
assim.
Não tinha, né?
Pedi pro sujeito lá pra ele me mostrar um pouquinho, ele foi lá, botou o jogo no PC dele. Aí foi ali, jogou um pouquinho, falei, nossa, eu preciso jogar esse jogo. Não tinha dinheiro pra comprar. Essa pessoa chegou e falou assim, leva, eu nem tô jogando, já joguei e tal, leva pra você. Eu cheguei em casa, instalei no meu PC. Ele ocupou quase que o meu HD inteiro, na época.
Nossa, entendeu? Sim, cara.
Porque na época, né, era assim. E esse jogo era um jogo da LucasArts. E se chamava The Dig.
Ah, nossa, mano. Eu vi um cara jogando esses dias, velho.
The Dig, ele foi um jogo de ficção científica. Com fantasia, meio que fantástico, assim, criado com base. Na verdade, a história é mais ou menos assim. Steven Spielberg, que vai estar sempre aqui em algo que eu vou citar, vai ter Steven Spielberg.
Alguma coisa, né? Sempre.
Então, Steven Spielberg tinha uma série fantástica chamada Amazing Stories. E ele criou uma história para servir para um episódio de Amazing Stories. Mas ela não passou, porque ficaria muito cara. Depois ele pegou e falou assim, vou adaptar isso para um filme. E o filme também não passou, porque também ficaria inviável, porque era muito caro para a tecnologia da época. E aí, os camaradas da LucasArts pegaram essa ideia para fazer um jogo. A história, basicamente, é sobre pesquisa espacial e tudo. Começa o jogo com as antenas, né, dos observatórios e tudo na Terra, detectando que havia um asteroide, uma coisa, um corpo que eles não tinham detectado antes, que estava vindo em colisão com a Terra, em rota de colisão com a Terra. Eles mandam uma galera pra lá pra tentar explodir o negócio. E não é o filme que nós citamos já em um outro episódio.
Não, não é.
E nem tinha a Liv Tyler, infelizmente. E aí, eles mandam os camaradas...
Conseguimos colocar a Liv Tyler em mais um episódio.
Yes! Liv Tyler, check.
Mano do céu, velho.
E aí, tá eles foram pra lá e tentaram ver. Só que chegando lá pra implantar as bombas e tudo, pra tentar desviar ou explodir ou tudo, a coisa, eles percebem por uma cratera e tudo que o asteroide, a coisa, era vazio, era oco.
Uhum.
E aí eles entram por ali, e quando eles entram pra tentar investigar ali, porque eles teriam que mudar a estratégia pra explodir e tal, quando eles entram pra tentar investigar, a coisa meio que transporta eles pra um outro planeta. E aí eles ficam lá nesse outro planeta que parecia já ter sido habitado, mas não tinha ninguém ali onde eles estavam. E é toda essa coisa de eles ficarem ali tentando explorar o ambiente, tentando descobrir aonde eles estavam, descobrir quem eram esses seres. E, cara, é assim, é um jogo mais paradão pra galera que gosta de muita ação, explosão e tal, não sei o que, não é. Só que ele tem uma trilha super bem feita, essas trilhas sonoras de ficção científica que eu acho muito boas, que elas são meio tensas, né? Meio misteriosas. E é muito tempo de solidão, assim, sabe? É muito tempo que você vai mexendo nas coisas e você pensa, nossa, agora eu vou encontrar um bicho e tal. E aí fica, e aí fica aquela tensão, tudo. É bem interessante. Ele não foi uma unanimidade, ele não foi um super sucesso, nem todas as pessoas gostavam muito, porque é isso, ele é meio de nicho e gente que gosta desse clima. Normalmente, se você gosta de clima de filme espacial, filme de mistério com espaço, tipo Lunar ou Enigma de Outro Mundo, essas coisas todas, você vai gostar desse tipo de jogo que tem também esse clima meio misterioso.
Basicamente, assim, pra galera que não curte tanta ação, curte mais parar, pensar e arriscar algumas coisas, porque tem muito puzzle. Eu vi um brother meu, inclusive, beijo Fred, um abraço pro Fred aí, que tava jogando The Dig na live. Um abraço pro Fred e pro Léo Prazer também.
Exatamente. Nossos amigos. Grande, Léo.
Grande. Abraço, Léo. E aí, ele tava lá, mano. E aí, eu consegui ajudar ele num puzzlezinho lá, que ele tava tentando resolver pra redirecionar a energia de algumas coisas. E, mano, é show de bola. Pra quem curte, point and clickzinho maneiro, The Dig, cara. Porra, boa lembrança. Boa lembrança.
Show de bola. É isso aí. Procurem, que provavelmente eu não consegui ver em qual plataforma tá agora, não. Mas deve ter alguma plataforma, porque na época ocupou meu HD inteiro e agora deve ser ridículo. Assim, deve ser muito pequeno.
Deve caber num pendrive.
Num pendrive daquele desses. Que veio com coisa do banco, sabe? Aqueles pendrive pequeno mesmo.
Deve rodar no seu telefone, com certeza.
É isso aí. Vamos pro próximo.
Bora. Muito bem, esse agora eu vou dar uma caminhadinha pra frente também, já que você tinha falado mais cedo a respeito de emuladores.
Uhum.
Esse também eu joguei a primeira vez de emulador, mas não era um Game Boy Advance, ele era antes, ele era do Game Boy normal, né? Aquele primeiro Game Boy.
Nossa.
E foi o joguinho que inspirou depois uma série de desenhos também, que inclusive passava nas manhãs, a gente assistiu por muito tempo.
Oh.
E por isso que ele me trouxe essa lembrança tão, tão marcante, por isso que ele foi tão marcante pra mim. Porque ele fez parte da minha infância como desenho e tal. Não tive acesso, na infância eu não tive acesso a Game Boy nenhum, assim. Era uma parada que era muito distante da minha realidade.
Certo.
Eu cheguei a conhecer um cara com um Game Boy uma vez, mas foi, tipo, muitos anos depois, eu já tava velho pra caramba. Então, normalmente, ninguém tinha isso perto da gente. Eu nem sabia que existia essas paradas assim. E chegou a primeira vez, eu tava não sei o quê, um cara virou pra mim e falou assim, olha só, tem um negócio de um jogo de um Pokémon. Aí, ó, já entreguei aí. É ele mesmo. Aí, é Pokémon de 1996, que foi a versão Blue. Aí ele, tem um jogo do Pokémon. É o jogo do Pokémon? Como assim, cara, um jogo do Pokémon? Mentira, você tá mentindo. Porque naquela época de criança ficava assim, né? Quando tava inventando os negócios. Conheci um primo de um amigo que tem um não sei o quê, né? Aí falava assim, mano, tem porra nenhuma, tem nada.
Sempre tinha aquele menino que falava assim, eu vou chegar no meio de um monte de riquinho e eu vou ter que contar vantagem de algum jeito e falar assim, um primo meu tem um pônei que voa. Sabe? Sempre tinha esse cara.
Exatamente. Aí o cara falou assim, ele, não, mas é verdade, quer ver? Aí ele foi lá e tal, não sei o quê, botou os negócios num disquete pra mim, né? Porque na época era disquete, né? Botou os negócios no disquete, eu corri pra casa, mano. E tipo, naquela pressão, né? Porque duas coisas, dois problemas. Um, andar com disquete já era um risco tremendo. porque qualquer merda estragava um disquete. Segunda coisa, você botar o disquete, ele poderia simplesmente não ler, porque não leu. Ah, pra quem não sabe o que é um disquete, era um pedaço de plástico com um disco pseudo-magnético de sei lá, parecendo mais fino do que uma fita cola de fita isolante. É um pedaço de plástico que, na teoria, guarda informação, tá ligado?
Não, na prática também.
E aí a gente botava aquela merda, fazia uma barulheira, mano. E aí, às vezes, lia, às vezes não lia. E aí eu ficava naquela de, tipo... Sabe, aquela agonia, vai rodar ou não vai rodar? Aí botei, consegui abrir
o Papa aprova,
aí
viu?
Abriu, aí tinha que fazer mais um monte de coisa, mano.
O Papa aprova porque o disquete fez muito, muito nerd rezar.
Nossa, exatamente, exatamente, cara. E uma das coisas que... abrindo um parênteses pra falar de disquete. Uma parada que eu não entendi no disquete era que, tipo assim, o tamanho do disquete desse específico era 3,14, né? Era 3 e pouco, né? Era 3 mega.
Não. Você tá falando do tamanho e capacidade ou do disquete? Não, a capacidade do maior deles era de
1,44. 1,40, tá. Então era 1 e pouco, isso. 3,14 era a medida dele, né?
3,5.
Ah, 3 polegadas, né?
É, 3,5. E o outro anterior era 5,25.
Isso. Tá, tô confundindo as coisas. É muito tempo, né? Aí beleza. Aí vamos lá. Você ia pegar o bagulho. Cada disquetão daquele lá tinha 1 mega.
Um mega e meio. 1,5 mega. Respeito.
Tinha 1 mega de informação, tá ligado? E aí o que você fazia? Coisas que eram grandes, você pegava e fracionava isso numa série de arquivos diferentes, né? E depois você pegava, juntava aquilo tudo e transformava no arquivo lá. Beleza. Então, coisas que você ia instalando, normalmente ia pedindo os disquetes na sequência, né?
Sim.
Só que eu nunca entendi porque eles nunca faziam o disquete na sequência certa. Ele começava, insere 1, insere 2, insere o 7. Mas, mano, por que você não botou o 3 no lugar do 7?
Exatamente.
E aí, na hora que ele pedisse o 7, você não botava, tipo... Tá ligado? Por que perde o 7 no meio do bagulho? Por que não perde numa ordem?
O Windows era assim.
Eu nunca entendi essa
merda. O Windows, eu lembro que eu carregava o meu Windows comigo, né? Quando eu precisasse fazer manutenção e tal. E eram 13 disquetes. E aí ele sempre pedia isso. Coloque o 1, o 7, o 9, o 2, o 5, o 13, o 4. E quando tava lá pra 85%, 86%, ele começava... Tac, 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 tac. E aí você fazia orações, né? E aí, de vez em quando, você fazia umas mandingas, soprava, batia com ele na mãozinha. E aí ele ia, entendeu? Muitas vezes ele ia. Era forte, era guerreiro.
Inclusive, né, isso era tão bizarro que eu, por muito, muito tempo, gravava o serial dos Windows, né? Serial de Windows 98. A gente formatava tanto o computador, mano, que eu tinha essa merda de cabeça. Era... DGP9F 2DR. Não, caralho, como é que era? Eu vou procurar depois. Eu esqueci. Graças a Deus eu esqueci, não vou procurar nada. Mas foda-se. A gente gravava
o código só fazer
de
um comentário
do bagulho de tanto que a gente formatava essa merda.
Posso só fazer um comentário rapidinho? GJM2V, RM8W6, 8GDMV, JDFYQ, K94W7. É um serial de Windows.
Ai, cara. E é bem capaz de você pegar aí e se botar no Google, você vai achar, tipo, qual era a versão do Windows. Puta que pariu,
exatamente.
Isso. Mas voltando. E aí, você bota o bagulho lá e tá não sei o quê. Tirei o emulador de Game Boy. E aí ele pedia alguns arquivinhos e tal, não sei o quê, que você precisava. E botava umas DLL pseudo maluca lá pra poder tocar o som e tocar algumas outras coisas. Então era muito hacker, tá ligado? Eu me sentia muito... Uau, sou muito inteligente fazendo essas coisas, que era tipo abrir um programa. Mas tudo bem. Aí depois você pegava a ROM pra executar o negócio. Na hora que eu peguei, cliquei na ROM, abriu aquela telinha pequenininha, mano, tipo... Cara, muito pequenininho. Devia ser, sei lá...
Do tamanho do Game Boy, né?
Exato. Então era muito pequenininho. Sei lá, dá não dá um... Não, muito menos do que um palmo. Dá o quê? Uns 4 dedos meu, né? De lado.
É isso.
Sei lá. E aí, beleza. Abri aquela telinha pequenininha. Aí bateu aqui. Vamos virar a estrelinha e fala assim, Game Freak. Aí eu... Tá rodando? Tá rodando. Aí vai abrir. Aí na hora que... Nossa, aí aparece aquele Midoranzinho. Eu falei, caraca, mano. Nossa, cara.
Parece, Pokémon, parece magia, mano. Parece magia Pokémon, quando a gente faz essas coisas.
Mano. E aí você vai apertando, escreve o um nome. Aí aparece a primeira opção lá. Vão lá escolher o Pokémon. Caraca, eu vou escolher o Pokémon, caralho. Nossa, depois você começa a fazer as batalhas de rinha de Pokémon, né? De animal, vai fazendo isso. Era muito errado, né? Pokémon é muito errado. Mas gente... É. Mas, caraca, isso foi uma emoção, mano. E, tipo, você ir lá e viver toda aquela história que você assistir e tal. Montar o seu time, porque o Ash é um inútil, tá ligado? Mano, ele é muito burro. Cara, eu, tipo assim, com 4 episódios já sabia mais do que ele, que tá há 20 anos andando com Pokémon, não sabe. Falei, mano... Caraca, você tá com a porra de um Pikachu, ele é elétrico, por que você tá tentando bater num Onix, mano? Você tá dando choque em pedras, você é maluco? Caraca, era muito absurdo, cara, era muito absurdo. E aí é por isso, que o Ash nunca ganhou da porra da Elite durante muito tempo, né? Mano, esse eu zerei de ponta a ponta, capturando todos os pokémons possíveis, né? Porque a desgrama da galera sempre divide. Então, nessa época tinha o Blue e tinha o Red, né? É sempre assim, são duas versões, igual hoje em dia tem o Sword e o Shield, né? Eles vão fazendo duas versões que se complementam. Então, você só tem uns que você consegue só em uma, tem outros que você consegue só em outra, e aí como era emulador, a única forma de você ter todos era roubando, era com Game Shark ou alguma outra coisa. Sim. Cara, Pokémon Blue, 1996, essa experiência marcante demais pra mim. Foi muito bom, cara. Gostei demais. Inclusive, jogo Pokémon até hoje.
Hoje a gente joga uns mais avançadinhos. É isso
muito
aí.
Muito bom.
Pokémon, aquele menino que aprisionava um animal e
dentro
depois levava
pra rinha, né?
É isso aí.
É, fazia rinha e aprisionava animais silvestres em cativeiro. Muito bom, super recomendado.
Show de bola, então.
Próximo.
Vambora. Eu já tinha falado do, né, The Dig e tal, point and click, aquela parada toda. Gostei muito desse estilo de jogo. Fui conhecer alguns outros depois. Consegui uma cópia de um da mesma produtora também. Só que era uma pegada muito diferente e eu gostei muito do visual da parada. Era muito interessante. Eu vi um trailer que era o Full Throttle.
Nossa.
É, Full Throttle. Você chegou a jogar Full Throttle?
Não. Deixa eu até botar aqui pra ver.
Full Throttle era um point and click. Só que era um jogo de aventura, sabe? De uns camaradas que eram de gangue e tudo, tinha estrada, um deserto. Era interessante porque ele tinha toda uma trama, você ia seguindo a trama, então a coisa era tipo um filmezinho, sabe? De gangster e tal. Tinha umas gangues. É, ele tem todo aquele clima meio rock e tal. Ele tem aquele visual assim do deserto, uma coisa meio árida. Tinha os camaradas que eram fabricantes da marca de moto que eles usavam. Tinha um camarada que queria pegar a liderança da empresa pra começar a produzir minivans. E a galera toda ficou super agredida, né, com essa ideia. Não, que isso, tal, e a tradição e a coisa toda. E aí acaba que um dos camaradas da empresa é assassinado. E tem,
nossa!
E aí tem toda uma questão de investigação. Então esse camarada começa a investigar, né? E pra chegar nessa conclusão aí, ele tem que sair passando e enfrentando as outras gangues. O nome do personagem principal é Ben. É um camarada com queixo quadrado gigante e com a barba mal feita, com a cara de
tipo,
bicho
cara
ruim.
De brucutu, né?
É, cara de brucutuzão com a moto gigantesca também e tal. E aí ele tem uma voz... A voz bem grossona, assim. É infanto-juvenil, mas é um pouco mais pesado do que The Dig. E também é um jogo que tem muita ação. Tipo, apesar de ser point and click, tem ali umas fases que são mesmo moto na estrada. E aí tem que passar de lado pra umas coisas pra outras. Eles começaram a dar uma mesclada nos estilos. Não eram só cenas paradas. É, pra clicar e tal. Músicas muito boas. Eu que gosto de rock, tinha umas músicas muito boas. É, tinha um visual muito bom, umas cenas muito bonitas pra época. Pra época o gráfico era meio bobo, né? Porque era o que podia. Mas mesmo assim as cores, a paleta de cores, os cenários eram tudo muito bem feito. E esse jogo teve um remake. Deixa eu ver quando foi o remake.
Remake não, ele foi remasterizado, né?
Não, ele teve um remaster, não teve remake, teve um remaster. E o remaster saiu pra PS4, eu acho. Sim, saiu pra PS4. E aí o remaster é exatamente a mesma paleta, exatamente a mesma história, tudo, é só...
mais bem desenhadinho.
É, só as linhas, né, de os traços que ficaram mais bem desenhados e tal, só pra dar uma melhorada. Mesmo assim, o que, a graça da parada não é essa, entendeu?
E eu ainda acho que o mais antigo ainda ficou... era melhor. Tem aquela pegada de retrozão, tá ligado?
Exatamente.
Acho que vale muito mais.
É, porque ele era mesmo aquela coisa que a gente vê, que a gente faz a gente vê um gráfico meio vintage e tal, meio pixelado, meio tal. Ele tinha esse visual, né? Original. É, o que se faz de arte hoje retrô, né, remontando os anos 80, é justamente tentar emular o visual original que esse jogo tinha.
Pois é.
Deixa eu ver se ele tem na Steam. E vale a pena jogar pelo climão. É um jogo que é muito diferente.
Tem na Steam também.
Tem na Steam,
tem
na, né?
GOG,
então. É um climão muito legal. É muito legal, assim. Muito bom. Enfim, é isso aí. Full Throttle, um jogo com a pegada de rock interessante, de gangue. Essas coisas parecem meio que um filme de estrada. É muito interessante. Quem quiser dar uma olhada lá, pode dar uma olhada, procurar alguma plataforma aí pra jogar. Ou então dar uma olhada em gameplay, alguma coisa no YouTube que também deve rolar. É muito interessante de ver também.
Muito legal. E esses foram os três itens do Guilherme.
Yes.
Bora pro próximo, então?
Partiu.
Esse jogo é um jogo bem mais recente, o lançamento dele foi de 2013, saiu pro PlayStation 3 e me marcou também, mas tipo, no outro contexto. A arte dele é muito bonita, a jogabilidade dele eu achei muito bacana, a história dele é fenomenal. É fenomenal de um jeito, cara. Que, mano do céu. É um jogo que foi desenvolvido pela Naughty Dog, foi publicado pela Sony e, mano... Tipo assim, foi um dos primeiros jogos dessas novas, né, levas que eu joguei e zerei. E foi, mano, tenso. Ele já começa te prendendo tensamente na história. O nome do jogo é The Last of Us.
The Last of Us.
O Último de Nós. Cara, putz, é 2013. É spoiler ou não é spoiler você contar o começo do jogo, né?
Não, o começo não, pô. Você tem que fazer a pessoa se interessar pelo jogo, conta o comecinho.
Putz, mas a parada me marcou porque me pegou de surpresa.
Ah, é?
Começo,
ah,
né? Não. Que já começa pesadão. Putz, mas tem muito contexto. Não, eu vou contar e foda-se. Se você não quiser tomar spoiler do começo do jogo, inclusive, se você for jogar o The Last of Us, porque saiu o 2, se você quiser jogar o primeiro antes, eu aconselho você não ouvi essa parte agora e jogar o joguinho. Então, se você não quiser ouvir, vá para...
O inferno. Brincadeira. Vá para 44 minutos e 53 segundos.
Ele começa a acontecer algumas coisas estranhas, o Joel tá lá, na famíliazinha dele muito bem, tá não sei o quê.
Deixa eu só comentar com você que vai ser spoiler pra mim também, mas eu não me importo, não.
Ah, tá.
Não, eu não joguei, não.
Se foda.
Mas vai lá.
Se foda. A gente começa controlando a filha dele, né? Começa, o tutorial começa contando a história, mas já te mostrando ali a mecânica, como é que vai funcionar as coisas, como é que você anda e tal, não sei o quê, num ambiente mais controlável e seguro, né? E aí acontece uma movimentação, o tio chega, fala, ó, tá acontecendo alguma coisa, a gente precisa sair daqui. E aí, beleza, você pega e vai sair de lá, fugindo com o pai e tal, não sei o quê, a gente vai sair da casa pra ir embora. Mas no meio do caminho, a menina sofre um acidente. E aí eles vão andando, tá, não sei o quê, ela tá meio machucada ali e eles vão chegando perto de um posto de controle do exército. O que que aconteceu? Tá tendo um final apocalíptico, mas de uma parada mais parecendo zumbi mesmo, né? E sim, aí eu acho que tem essa questão de infecção também e a galera virando meio que canibal por causa dos fungos motherfuckers lá. E nessa, olhou e falou assim, essa menina tá ferida, então, né, o que a gente tem que fazer? Matar ela. E aí você começa controlando a menina, e aí na primeira parada, tipo assim, vai começar a história, a gente vai estar todo mundo aqui, né? Cara, ele chega, o soldado chega e pá, mata a filha do cara. Aí você fica, mano...
Assim?
Não tem escolha, não tem nada. Tipo, você é jogado ali, você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, é o começo do jogo. E mata a menina. Tipo, mas Pra mim, pra quem não sabe, eu tenho uma filha. Então, quando chegou naquele momento e aconteceu isso, isso mexeu comigo de um jeito, cara.
Sim.
Que, tipo assim, hoje em dia, se tem filme de terror e tem criança, eu não vou ver. Porque me afeta demais. Eu não consigo ver filme de terror que tenha criança. Sim. Então, se for adulto e um grupo de adolescente perdido no, na floresta, pra mim, adolescente tem que se fuder mesmo. Mas é criança e cachorro, mano. Não. Criança e cachorro, não faça isso. Não Exatamente. Mistura, deixa eles lá intocáveis, beleza? Uhum. E aí acontece essa parada. E aí a gente vai, depois a gente muda pra controlar o Joel, né? Acaba sendo o personagem que a gente vai jogar.
Pronto. O spoiler já passou. Pode descobrir os ouvidos, sair da posição fetal e prosseguir.
E o que acontece? A gente se relaciona com uma pessoa lá, daquele jeitão, e você sente pela formação, né, do que aconteceu esse tempo todo, a formação do personagem, ele tem esse peso de tipo assim, porra, tô desgostoso da vida, tô vivendo porque eu tenho que viver, né? Porque, sei lá, qualquer motivo que seja, eu tô vivendo não sei. E ele vai fazendo, vai sobrevivendo, o cara é bruto pra caralho, é fodão. O cara é fodão pra caralho, tá ligado?
É o Bear Grylls.
E aí chega, é mais ou menos isso, assim. Não tem lá tanta coisa de Bear Grylls, mas ele é fodão, assim. O cara é sobrevivente. E aí, beleza.
Sim, mas só não tem tanta coisa de Bear Grylls, mas só por via das dúvidas ele bebe a própria urina.
Só pra saborear, é isso. Não, aí beleza. E aí chega um momento em que acontece alguma parada lá, a gente acaba tendo que levar uma menina para um determinado lugar e a gente vai indo porque a gente vai querer ajudar a nossa colega que aceitou essa missão de fazer essa parada. E aí a gente vai lá para dar uma ajuda e muita coisa vai acontecendo e você vê que a relação dele com essa menina é completamente tipo assim, não fala comigo, não encosta em mim, não quero saber de você, tipo, some. Você vê a relutância dele durante os momentos do jogo de se aproximar da menina. E ele quer, a todo momento, se livrar dela. Tipo assim, sai, quero resolver meu problema, resolver minha missão, não quero nada com você. Sim, porque ele tem essa barreira. E a gente sente que essa barreira está sendo construída exatamente porque... pelo que aconteceu, né? Ele não quer se apegar, né?
Sim,
você sente que existe esse impacto. E, mano, isso dá uma construção narrativa no jogo de uma forma que, cara, você realmente se importa com os personagens. Então, tem diversos momentos que ela confronta ele, tipo assim, você quer se livrar tanto assim de mim, tá ligado? E aí, aquilo mexe com você como jogador, tá ligado? Você se sente incomodado com uma parada que, tipo, ela não tá falando com você, mas ela tá falando com você, tá ligado? E você, caraca, mano... Mano, nossa, e aí você vai desenvolvendo essa relação, vai acontecendo um monte de coisa, vocês vão sobrevivendo e vai chegando perto do momento que você precisa deixar ela lá, e aí o final vai acontecer, né, e que são as decisões finais do jogo, onde você precisa tomar a decisão se você vai fazer uma determinada coisa ou não. Isso eu não vou dar spoiler, porque a resolução do jogo, eu acho que tem que ser incumbência de cada um. Cada um finaliza do jeito que quiser. Então vá lá e viva a história, porque no contexto de história, a narrativa desse jogo é fantástica. E é um jogo muito bonito, cara. Eu achei muito bonito. Vale a pena demais. Corre pra jogar. E depois vai lá ver e jogar o The Last of Us 2, que já tem aí pra PlayStation também.
Eu não joguei, cara. Eu não joguei esse jogo. E, assim, eu tenho um problema com desastre, desgraça, dependendo de como for, assim, entendeu? É tipo essa versão nova da Lara Croft que fizeram aí, que é um jogo pra você sofrer muitas horas. Então Entendi. Eu tenho meio que um problema com isso aí, eu não sei se eu me divertiria. Mas todas as pessoas que me dão referência desse jogo dizem que é a experiência é muito humana, assim, que é muito envolvente mesmo, assim.
Sim. É porque dor e sofrimento faz parte da vida humana, né?
É.
Então...
A gente se identifica na hora, né?
Pois é, cara. E pra mim, no contexto inteiro, foi bem marcante mesmo, assim. Então, não vou entregar mesmo as escolhas finais.
Sim.
Todas as implicações das escolhas.
Sim,
até.
Sim.
Então, e recomendo, cara. Recomendo que vá lá jogar, mano, porque tá foda.
Beleza. É isso aí. Então, vamos para aquele?
Pro bônus?
Pro bônus.
Esse eu acho que vai ser marcante para todo mundo.
Ah, esse foi. O Lá no princípio, a gente tava começando esses jogos, né? Começando assim, o jogo tinha vindo, né? Os jogos estavam evoluindo. Eles tinham vindo de coisas que eram muito... muito abstratas, porque as plataformas, os consoles, as coisas, eles não tinham qualidade para te dar uma coisa que tivesse uma imagem mais realista ou nada disso. Então tinha aqueles jogos de Atari, aqueles jogos de PC lá bem no início, aquelas coisas que tinham só blocos na tela, só quadradinhos e tal, e que te davam uma ideia, falava assim, ah, faz de conta que isso aqui é um carro, faz de conta que isso aqui é uma bola.
Faz de conta mesmo, né? Se for lá no Atari, se pegar e jogar Enduro, por exemplo, é, né?
Enduro,
faz
exatamente.
De conta mesmo, porque, mano...
Enduro era bloco. Enduro era uma tela de umas 5, 6 cores diferentes, e você jogava isso. Por dias.
Exatamente.
Então, assim, mas era tudo na sua imaginação e tal. E daí, no PC, os jogos começaram a evoluir para uma nova leva de jogos que já começaram ali no principiozinho a ter um pouco mais, emular um pouco mais de umas cinemáticas, uma coisa mais de sensações, sabe? Com sons, com uma ambientação, com cenários, com luz e tal. E esse foi marcante pra nós, provavelmente foi marcante se você chegou a jogar, provavelmente foi marcante pra você também, porque foi, pra mim, foi a estreia de um jogo que me dava cagaço. Um jogo que jogava, mas eu jogava de luz acesa.
Ah, mano, nem fala, porque tem personagem ali dentro que eu, quando dormia, eu te juro que eu ouvia andando dentro de casa, tá ligado? E aquilo ali, nossa, me causava muito terror. Mas eu jogava...
Exatamente.
Ah, abrindo parênteses, né? Pra quem não sabe, a mecânica aqui do nosso podcast é um podcast de lista, onde em cada um fornece três escolhas pro tema. Uhum, e aí a sétima escolha é uma escolha que a gente concorda. Nesse episódio a gente não concordou.
Não.
Nesse episódio foram duas escolhas, uma minha e uma dele, que foi pra votação lá nas nossas redes sociais. Então você aproveita, vai lá, olha no card de onde você achou esse podcast aqui. Tem lá as informações a respeito das nossas redes sociais. Inclusive, agora a gente também tá com o Twitter. Vai lá, manda7pc, @manda7pc no Twitter. Fica atento lá que vai sair os bagulhos lá também.
Exatamente.
E dessa vez, minha opção, cara. Ganhei, caralho. E foi... por incrível... Eu sabia que eu ia ganhar esse. Porque o jogo que você escolheu, eu acho que era muito alternativo. Não foi todo mundo que jogou. Inclusive, mais gente jogou ele do que eu imaginava, mano. Teve muita gente que votou nele.
Não, mas
e
ele
eu
foi
fiquei
muito
surpreso,
bom.
Cara.
Ele foi muito bom, assim,
tinha
uma galera fiel, assim, não era todo mundo, não foi tão mainstream quanto foi esse que nós vamos falar, mas ele tinha uma galera super fiel.
Sim, eu joguei também.
Sim,
mas
sim,
não
sim.
Vamos dizer qual, porque se você quiser saber qual, você vai ter que seguir a gente nas redes sociais pra poder ficar por dentro e também participar da votação. Então esse foi pro voto de Minerva, o público decidiu. E qual jogo que a gente tá falando?
A gente tá falando do Doom.
Nossa, mano, bom demais, cara.
Foi naquele início, quando eu lembro, porque os jogos, eles eram aquela coisa muito quadrada e tal, não sei o quê, e de repente nesse você tinha os corredores tridimensionais, e você tinha aqueles monstros que eles vinham voando na sua... E aí eles
bola de fogo voando.
Eles foram logo... eles foram logo pra uma experiência super aterrorizante mesmo, porque você... E assim, hoje você olhando, pode ser que os gráficos sejam ainda meio bobos em relação, se você for jogar, sabe, mesmo o Doom mais recente e tudo mais, todos eles conseguem ser mais impressionantes, porque vai ficando com a iluminação melhor e tudo. Só que é a primeira vez que a gente via aquilo, é a primeira vez que um jogo tinha aquele cenário todo escuro e luz e fogo, e aí de repente vinha uma caveira pegando fogo, voando na sua direção, e fazia um som de um grito esquisito.
Entendeu? E às vezes você tinha uma serra elétrica, né? Uma motosserra pra se defender. Olha que beleza.
Exatamente.
Né? Canhão de plasma, muito bom.
Você jogava em primeira pessoa, né? Como o Doom sempre é em primeira pessoa, mas tinha ali a carinha, né? Tinha a carinha do personagem que ficava ali embaixo. Então, quando você tava lá com a motosserra, assim, que você tava serrando um monstro no meio e tal, a carinha do bicho fazia aquela
carinha de. Exato. Nossa, mano. E era bom porque dava aquela sensação, né? Muita coisa mudou, mas dava aquela sensação. Eles já tinham melhorado o som, então você ouvia realmente o som dos bichos chegando perto de você. E exato. Isso dava um terror, mano. Exato. E pra quem não conhece Doom, Doom foi um dos precursores dos jogos FPS, porque você não via o personagem, né? Você via só, basicamente, a arma que ficava, inclusive, no meio da tela, né? E a barrinha ali embaixo dizendo a quantidade de munição que você tinha, o seu sangue, as armas que você já tinha desbloqueado. E as chaves que você ia pegando pra passar nas portas e tal. E era aquilo ali, né?
Sim.
E, cara, mas o que mais me marcou nesse jogo foi... Não foi só a experiência de ter jogado o Doom, mas ele foi o primeiro jogo que eu consegui jogar com outra pessoa. E aí, na época, meu pai tava montando uma... Tipo uma escola de informática, tá ligado? E aí tinha um monte de computador. E aí botou Doom. E aí os computadores estavam ligados. Não era nem rede, tá ligado? Era aqueles cabos...
Era rede.
Era rede,
mas era uma rede de cabo coaxial.
Era aquele cabo de rede normal, né?
Era um cabo coaxial.
Aquele cabo redondinho.
É. Então,
mano, isso é caraca! Você puta merda, olha
era
isso.
Era uma época onde tudo era mágico. Negócio, tudo era mágico. Você falava assim, o quê? Um computador com outros dois jogando junto. Nossa!
Mano, você jogava Doom e beleza. Aquela experiência de você jogar Doom. Daqui a pouco você vira pro lado e tinha um cara lá, velho. Caraca, tem outro cara aqui, mano. Olha só, mexe aí. Olha só, tá mexendo junto. E isso foi fantástico, foi fantástico. Sim. Quando a gente conseguiu botar pra jogar as duas pessoas junto, mano, foi uma experiência completamente louca. E teve a galera que veio... No mesmo gênero, da mesma linha, assim, que é o Heretic, o, né, tipo, o Wolfenstein 3D também.
Então, na verdade, o Wolfenstein 3D, ele veio antes e ele criou as bases, né, pra esse tipo de tecnologia. Mas o Wolfenstein, ele era ainda mais forçado. Na verdade, ele foi mais uma vitória tecnológica do que o Doom, porque ele não era 3D. Ele era bidimensional, só que eles fatiavam a imagem para criar a perspectiva e, nossa, eu tenho pena de quem programou aquilo, porque, nossa, que triste. E aí, eles estavam começando a criar a engine, né, o motor gráfico, para fazer uma coisa realmente tridimensional. E a primeira coisa que foi com essa cara, na verdade, foi o Doom, né? E aí depois vieram o Duke Nukem, que começou a usar um outro motor também que já era mais evoluído e tal. E o que me estabeleceu mesmo, que eu joguei mais nesse formato depois, que eu joguei muito mais, inclusive, foi o Quake. Mas o Doom era o clima, era o clima. Era terror, assim, era terrível.
Mas eu ainda acho que, se comparar... O Doom foi o que mais me marcou, com certeza. Mas de temática, eu acho que eu ainda gostei mais do Heretic, cara. Porque tinha aquela paradinha de mais magia, né?
Sim,
uma parada mais assim, tinha uns arco e flecha, uns negócios mais diferenciados. E que eu achava mais maneiro, né? Se você digitasse IDDQD no Heretic, o personagem morria.
Para as pessoas que não entenderam o contexto, procurem
um macete, né, que você botava.
Você já falou. É isso, era um macete que você colocava no jogo ali para ter certas vantagens.
Vida infinita, você não morria. O IDDQD.
O IDDQD era o God Mode, né?
IDKFA. IDClip para atravessar a parede.
O IDClip atravessava a parede e o IDKFA era todas as armas, não era isso?
Todas as armas e todas as chaves.
Munições. Então, assim... Mas o Doom era isso. Foi marcante porque eu lembro uma vez, cara... O Murilo. Um abraço pro Murilo. Murilo Souza.
Beijo, Murilo.
O Murilo tava lá jogando, cara. Eu tava jogando na casa dele. E aí começou a anoitecer. E ninguém se tocou. E a gente tava olhando pra tela. E começou a ficar escuro, né? A sala começou a ficar escura e tal, não sei o quê. Dali a pouco eu cheguei atrás dele e falei assim... Tem água? Eu queria beber água, né? Mas tava na casa dele falando... Tem água? Aí ele... Deu um pulo! Cadeira. Porque ele tava tão envolvido. E no Doom, é isso. Tipo, você ouvia... Eles tiveram cuidado sádico. O cuidado de colocar o som de outros monstros. No meio do nada, assim, tinha um som de outros monstros comendo outros monstros por trás da parede. Tinha o som dos bichos que vinham chegando.
Eram uns arranhados de chão, né? Uns negócios na parede.
Era tenso o tempo inteiro. Era apavorante, assim. Foi a primeira vez que nós sentíamos esse tipo de coisa, né? Porque o Wolfenstein tinha aquela temática nazista.
Tem uma história que meu pai conta. Isso eu não lembro. Mas, né? Ele falou que eu jogava o joguinho pequenininho. Eu ficava lá, né? Anos 90, 80, né, guys? Uma criança jogando essa merda desse jogo. E aí que eu peguei pra jogar, tava jogando no computador lá, joguei, me chamaram pra almoçar, eu fui levantar, levantei de uma vez, eu tava tanto tempo sentado jogando essa merda, que eu levantei de uma vez, acho que deve ter batido, caído a pressão, eu só caí igual uma vara, né? Só fiz madeira! Eles falam que isso aconteceu, eu não lembro, então fica aí eles dizendo, não lembro
se
dessa
você,
informação
se você... aí. Desmaiasse e lembrasse assim.
Se eu não lembro, não aconteceu. Se eu não lembro, não aconteceu.
Aquele cara desmaiado de olho aberto, né? Ei, alguém me ajuda aqui. Não, claro que você não lembra, pô.
Cara, mas era desse naipe, cara. Era bruto. Era bruto. E o pior, né? Que você ia passando e tá não sei o que, a fase final do Doom, mano. É um horror, cara. Como é que você passa aquela merda? Eu nunca zerei aquela merda. Eu acho que não dá, né, pra matar todo mundo.
Não, mata sim. Dá pra matar, sim. Mas
dá? Caralho, mano.
Dá, mas é meio loucura. E o 2 também, o final do 2 é mais maluco ainda. O final do 2 eu não consegui passar sem macete, não. Nossa, mas é cara, isso. Tá doido. Crianças do futuro, Coronials e afins. Vocês não sabem o que era o cagaço no início da computação, logo depois da idade da pedra lascada na computação. Os primeiros... A primeira vez que a gente sentia um jogo de terror que se passava enfrentando monstros em Marte é uma parada louca.
E teve filme com The Rock, cara. Teve filme com The Rock.
Teve, o Doom. Teve.
Eu não vi, graças a Deus.
É, exato. Eu vi e não vale a pena, mas eu confesso que foi uma emoçãozinha no momento em que eles fizeram uma sequência em primeira pessoa. Foi bem legal.
Ah.
Foi maneiro.
Puta que pariu.
É isso aí.
Muito Doom. Bom. É isso?
É isso.
Muito obrigado por terem ouvido até aqui. E se eles quiserem mandar mais temas pra gente, o que eles fazem, Guilherme?
Então, vocês podem contactar a gente por aquele meio de comunicação mais antiguinho, né? Mais old school, que é o e-mail para o mandaumso@gmail.com. Manda um só, tudo por extenso, né? Sem numerais.
Exatamente.
E você pode entrar em contato com a gente também. Segue a gente lá no Twitter, que a gente tem o nosso perfil, @manda7pc. PC é de podcast, tá, gente? @manda7pc no Twitter, que a gente vai estar lá tentando manter contato e botar as nossas opções lá, as nossas enquetes para saber o que a galera quer. Quando a gente não conseguir entrar num consenso sobre o que deveria ser um consenso entre nós, mas a gente dificilmente entra num consenso, a gente bota lá e aí essa opção aí vai ser uma opção escolhida por todos nós juntos, toda a comunidade.
Muito bem.
É isso
então, muito obrigado, beijo e até a próxima. Tchau.